A você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, seja bem-vindo. A nossa programação está de volta. A gente traz mais informações agora sobre o mercado de soja, que nesta segunda-feira abre mais uma semana caminhando de lado na Bolsa de Chicago, sem muitas alterações. Até esse momento, agora são 11 horas e 39 minutos pelo horário oficial de Brasília, pouquíssima movimentação. Já testou os dois lados da tabela, mas sem oscilações muito expressivas, e a gente vai entender por que que esse movimento continua, esse movimento, né, de um mercado caminhando de lado lá no mercado futuro norte-americano, conversando agora com o Miguel Begay, analista de mercado da OTC X Group, fala conosco direto de Genebra, na Suíça. Miguel, muito bom dia, seja bem-vindo.
Olá, bom dia a todos os espectadores aí do canal Notícias Agrícolas. É sempre um prazer estar conversando com vocês toda segunda-feira de manhã.
Prazer é nosso, Miguel. Vamos entender, essa tendência de lateralização dos preços continua, Miguel? A gente acordou com uma segunda-feira bastante tímida ainda em Chicago, né?
É, a gente agora em Chicago é bem cedo ainda, né? Se eu não me engano, agora acho que é 8h40 da manhã lá, né?
Sim.
Então tá bem cedo ainda lá, ainda não tem muita coisa acontecendo ainda, não há informações novas ainda muito disponíveis, né? O mercado aí tá lateralizado, né? Você pode colocar a minha tela, por favor?
Claro, vamos compartilhar sim, Miguel, já tá no ar.
Eu sempre gosto de mostrar, né, como é que tá no gráfico, as imagens às vezes valem mais do que palavras, né? Então, nós temos aqui o contrato de soja janeiro, né? Que é o nosso contrato driver de mercado nesse momento, é o principal contrato.
Sim.
Ele está trabalhando aí agora com 3 quartos de centavo de alta, né? A 9,94, né? E nós agora vamos aí, ele está lateralizado, veja, ó. Temos aqui um suporte, que é essa linha vermelha, e essa linha azul, né, que é a resistência. Temos uma resistência aqui na casa dos 10 dólares, né, cada barrinha, essa aqui é um dia de pregão, os dias vermelhos são os dias de baixa, e essas barras verdes são os dias de alta, né. Então, hoje, que é esse risquinho aqui, veja, o mercado está trabalhando entre esses dois níveis, né? Entre 10 e 9,50 e 9,60, né? 9,63 e 10. Então, por enquanto, ele vai ficar trabalhando entre esses dois níveis, porque ele não tem, assim, muita força para romper os 10, por causa que a oferta é bastante grande, mas também não consegue vir abaixo de 9,60, porque o consumo é muito forte. Então, entre consumo muito forte e oferta muito grande, então o mercado acaba lateralizando até que surge algum fator novo.
Agora, Miguel, esse fator novo pode vir da questão climática aqui na América do Sul?
É o que está todo mundo esperando para ver, né? O que vai acontecer. É o único fator que pode trazer uma grande mudança no mercado no curto prazo. É a única coisa. Se não acontecer um laninha, a tendência é ficar lateralizado mesmo. Agora, se houver um laninha, dependendo da extensão dele, dependendo do que ele pode afetar, né? Historicamente, ele causa produtividades menores no Cone Sul da América do Sul. Se isso acontecer, aí teremos aí o mercado buscando novos patamares.
Mas há a necessidade de se haver uma confirmação de problemas e, consequentemente, de perdas para a gente ver esses preços reagindo de forma mais expressiva, né, Miguel?
Se começar a faltar chuva efetivamente, principalmente região sul do Brasil e Argentina e Paraguai, que é o que historicamente acontece em anos de laninha, aí sim, aí a gente pode ver o mercado buscar patamares de 10,50, 11, talvez até mais, né?
Certo. Agora, Miguel, a gente vê os preços caminhando aí nesse momento de equilíbrio realmente, né, como você colocou, de lateralização. Dessa forma, que momento é esse para o produtor brasileiro? Porque ele tem realmente focado mais nessa questão da porteira para dentro, é um momento dele se focar mesmo na sua lavoura, na sua produtividade, mas ele precisa ir aos poucos comercializando. Que momento é esse para ele? Também é um momento de mais cautela, de mais equilíbrio, ou Chicago deu um repique, ele tem que aproveitar e tem que vender um pouquinho da sua safra nova.
Tem que aproveitar. Tá. Principalmente quando se aproxima da linha de resistência, né? Uhum. Que é essa linha azul que eu falei ali.
Tá.
Quando o mercado está lateralizado, você sempre tem que tentar vender na resistência. Uhum. Né?
Tá.
Se aproxima da resistência, vende perto da resistência. Porque se você for vendendo, vamos dizer, numa situação hipotética onde você vai vendendo aleatoriamente ao longo do tempo, com o mercado lateralizado, vamos dizer que o mercado está lateralizado entre 9 e 10, né? Se você for vendendo aleatoriamente, vai ter época que você vai vender no 10, tem época que vai vender no 9, e vai ter época que você vai vender no 9,5. Na média, você vai vender em 9,5, né? Com Chicago, é 9 dólares e meio.
Claro.
Agora, se você sempre tentar vender perto da resistência, ou seja, sempre perto do 10, então a tua média vai ser 10, né? Mais
tá.
perto do 10.
Tá. Miguel, você chamou atenção para essa questão do consumo, né, que é muito forte. A gente vê as especulações, inclusive, de que a China vai comprar mais, vai importar mais de 100 milhões de toneladas esse ano. Tem uma série de informações aí que justificam e confirmam essa força da demanda. Agora, na sua opinião, todas essas informações, elas já estão absorvidas pelo mercado? Por isso que a reação não é mais intensa por parte desse front da demanda?
Sim. Existe uma máxima, né, no mercado, que diz que o preço desconta tudo, né? Ou seja, todos os fatores conhecidos pelo mercado já estão embutidos no preço. O que não está embutido no preço são fatores não conhecidos pelo mercado, né? Agora, os fatores conhecidos, tamanho da oferta, tamanho da demanda, já estão embutidos no preço, porque o preço desconta tudo, né? A demanda lá na China é conhecida, né? Talvez seja um pouco maior, um pouco menor, mas de uma forma geral é conhecido esse tamanho da demanda. E essa demanda, não só na China, na Ásia, no mundo como um todo, mas principalmente Ásia, né? Se não fosse essa demanda muito forte do jeito que está, com as super, super safras que a gente teve uma atrás da outra, né? No mundo, a gente estaria aí tranquilamente abaixo de 9 dólares. Tá? A gente poderia estar aí a 8,5, a 8, se não fosse essa demanda toda que tem, né? Que, então já estaríamos aí abaixo de 9, talvez falando em 8,5, 8 dólares aí. Se nós tivéssemos demanda de 2014. Números de demanda de 2014, 2015, com o tamanho da oferta que tem hoje, a gente não estaria nem perto do 10.
Claro,
né?
Claro, compreensível. Agora, Miguel, a gente entende, então, que é conhecida a oferta nesse momento, que é uma oferta confortável, né, Miguel? Não podemos também ignorar esse fato. O consumo muito forte e essa espera por problemas ou por novidades, né? Tomara que não haja problemas, mas, enfim, o preço reflete, então... Esperamos por novidades na América do Sul. Mas há no macro cenário, Miguel, algum fator que poderia vir fora da curva e trazer aí alguma movimentação diferente para essas cotações? O dólar, o petróleo, a movimentação dos fundos, tem alguma coisa na margem que poderia trazer essa reação mais expressiva dos preços?
Sim, claro, né? A qualquer momento a gente pode ter algum evento, algum fator que a gente chama de fator exógeno, né? O que é exógeno? É de fora do mercado. Que pode acontecer, mas ninguém tem como prever se isso vai acontecer e quando vai acontecer, né? Alguma coisa política no Brasil que afete o dólar pode acontecer a qualquer momento,
uhum.
Como também pode não acontecer, né? Pode acontecer um evento de ordem internacional, como algum conflito nos Estados Unidos em relação à Coreia do Norte, por exemplo, que é uma coisa que está aí há tempos já para estourar e não acontece, né? Tomara que não aconteça, né? Tomara que não aconteça, é ruim para todo mundo.
Claro.
Um conflito, ele certamente faria despencar os preços da soja no mundo inteiro,
sim,
né? Porque você teria... Imagina, justo ali perto da Coreia do Norte é a região que chega os navios, inclusive, ali em Dalian.
Sim.
Né? Então, ia ser bem
complicado, né,
imagina... Navio passando com soja ali e o pessoal trocando foguete, trocando míssil ali, né? Então não ia ser legal.
Claro.
Então, travar todo esse mercado. Iria explodir os preços internos de soja na China, mas os preços internacionais iriam despencar, porque
claro.
Teria que outras, outros destinos absorver isso, né?
Sim.
Então ia ser complicadíssimo.
E as reações de efeitos como essa, como esses, elas também acabam sendo pontuais, né, Miguel? São insuficientes para mudar o patamar do preço, né?
É, exatamente. Então, fatores exógenos podem acontecer a qualquer momento.
E a questão...
Mas,
desculpe, Miguel, pois não.
Fatores exógenos podem acontecer a qualquer momento, mas é impossível prever quando que vão acontecer,
claro,
né? E se é que vão acontecer, né? E tem uma coisa que é preciso eu comentar, que é o seguinte. Apesar de existirem modelos climáticos, alguns dando 70% de chance de acontecer um laninha, outros falando 80%, tem gente falando em 90% de chance de acontecer laninha. Mas, por enquanto, neste momento, é só expectativa, porque não tem nenhuma região que diga assim, está com problema de falta de chuva, né? Ou se tiver bem, região bem pontual, bem localizada, né? Então, apesar de tudo isso que se comenta, neste momento não existe isso. O pessoal fala, a laninha na Argentina vai, pode dar quebra, já tem gente falando até, quantos por cento vai dar de quebra na safra da Argentina.
Cedo,
o pessoal
né,
nem
Miguel?
Terminou de plantar lá, o pessoal tá plantando, né? Já estão falando em quebra, imagina um negócio desse.
Sim.
Então, tá bem muito cedo para cravar qualquer coisa, né?
Claro. E,
historicamente, laninha faz com que a produtividade seja menor nessas regiões. Mas a laninha, na verdade, é irregularidade de clima. Não é uma certeza também. Mesmo o laninha, ele não quer dizer que vai dar quebra, né? Às vezes pode ter um laninha, mas chovendo nas horas relativamente certas, não tem quebra tão grande.
Exatamente. É de se acompanhar. Miguel, me diga uma coisa. Como você vê a comercialização, tanto no Brasil quanto na América... tanto nos Estados Unidos quanto na América do Sul, influenciando na formação das cotações a partir de agora?
Olha, o que se percebe é que quando o mercado chega na linha dos 10 dólares no contrato de janeiro, o produtor americano entra vendendo. Ele entra vendendo. O produtor paraguaio vende também. O argentino entra vendendo. O brasileiro também entra vendendo. Então, é uma região que para a gente romper ela vai ser difícil. Então, eu recomendo. Quando estiver chegando perto dos 10, aproveita, faz um pouco, né? Porque se não acontecer nada que seja autista a ponto de romper esses patamares,
uh-huh,
se você sempre for vendendo perto dos 10 dólares ali, você vai estar na melhor média possível de ser alcançada, né?
Sim.
Se o mercado vende sempre em 10, e o máximo que ele chega é 10, se você faz uma média perto dos 10, é o melhor que você podia ter feito.
É verdade,
né?
Sim, sem dúvida. Miguel, eu te agradeço muito pela sua companhia nessa segunda-feira. A gente vai acompanhar agora o desenrolar das coisas lá em Chicago, como você falou, né? O mercado por lá tá acordando. Tá voltando de um feriadão, né, Miguel? Querendo ou não, sexta-feira a gente teve um pregão mais curto. Então, ainda está se ajustando depois aí do Thanksgiving. Agora a gente vai acompanhar a questão climática aqui na América do Sul. E sexta-feira você está de volta para a gente fechar a semana, né, Miguel?
Exatamente.
Combinado, direto de Genebra.
Combinado.
Miguel, boa semana para você, bom trabalho por aí e até mais.
Valeu, então. Obrigado. Tchau, tchau.
Obrigada. Tchau, tchau, Miguel. Bom, informações para a gente começar, portanto, a semana para o mercado da soja. Mercado ainda caminhando de lado, esperando uma informação, uma novidade quente o suficiente para poder colocar lenha nessa fogueira e os preços começarem a reagir, tanto para cima quanto para baixo, de uma forma mais expressiva. Enquanto isso, o mercado caminha de lado, sem mostrar reações muito expressivas, porque como o Miguel colocou, né, há um equilíbrio muito grande agora entre a força do consumo, que é crescente, essa força ela vem se justificando aí com números, com dados, que vem não só da China, mas dos principais países importadores, dos principais países consumidores. As exportações brasileiras caminham num ritmo muito favorável. O Brasil já exportou mais de 50 milhões de toneladas de soja só para a China em 2017, até outubro. Quer dizer, a gente tem ainda um potencial para continuar embarcando, pelo menos até o final desse ano, muita soja. Os demais países também. Então, tudo isso pesa de forma bastante positiva para a formação dos preços. Na contramão, o fiel da balança é uma oferta confortável, que a gente gente tem nesse momento. Embora as vendas estejam retraídas, né, o que há de soja para se comercializar ainda é um volume confortável, acaba limitando o potencial, a força de alta dessas cotações, e tudo isso, então, acaba mantendo ali a balança equilibrada. O que pode vir a trazer esse desequilíbrio, portanto, é algum problema que a gente tenha efetivado aqui na América do Sul, mas ainda é cedo para a gente falar do potencial da safra sul-americana, já que a gente está com o plantio sendo concluído aqui no Brasil, ainda caminhando a passos um pouco mais lentos na Argentina em função de problemas climáticos. Então, tudo isso ainda é uma incerteza e não faz com que os preços reajam a essas informações por enquanto. É claro que aqui no Notícias Agrícolas a gente continua acompanhando para que você esteja bem informado e possa sempre tomar boas decisões para poder criar aí as suas estratégias. A gente fica por aqui com esse boletim, mas já já tem mais informações por aqui para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Continue conosco, porque a nossa programação segue já já.